Amém. Amém. Graças ao Senhor por mais uma reunião. E cada reunião é sempre uma chamada à perseverança e a seguir o Senhor e servir ao Senhor, né? Sempre uma chamada. E aqueles que querem atingir a meta deverão realmente perseverar. Aqueles que precisam ser treinados para a obra de Deus precisam ter um coração responsivo, né? Um coração que possa ouvir como Deus falou lá. Se hoje ouvirdes o Espírito Santo, não endureça os vossos corações, né? Um coração que responde ao Senhor, né? E um coração que não endurece para Deus, mas que permite que Deus trabalhe, né? Que o Senhor trabalhe. Eu gostaria, assim, de mostrar, assim, algum aspecto do reino de Deus, e nós vamos mexer um pouco no tratar com o livro de Mateus, que é o livro que fala do reino de Deus. Só que em Mateus, o escritor, ele usa a palavra reino dos céus. Às vezes nós não compreendemos bem o que, que é, assim, por que ele fala reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele está, quando o reino de Deus está dentro de um contexto temporal, vamos considerar. Jesus veio e trouxe o reino para a esfera do tempo, desde a sua vinda até o fim, né? Ou ele trouxe o reino para Israel, mas só que não foi revelado. Porque a revelação plena do reino de Deus é em Jesus Cristo. Então, como ele veio para a esfera do tempo, então esse período que nós vamos chegar até o fim do milênio, que é a manifestação do reino, será chamado de reino dos céus. Depois, quando nós vamos ver que a característica do reino vai se chamar reino de Deus, por toda a eternidade, de eternidade a eternidade é reino de Deus. Num período de tempo que o reino está manifestado na vida dos irmãos e até a sua manifestação visível no milênio, será chamado reino dos céus. Por isso que o escritor de Mateus escreve que era uma linguagem dos judeus bem conhecida, reino dos céus, né? Não é diferente do reino de Deus, só que em umas dispensações diferentes, né? Num período diferente. Mas é algo do céu. O reino de Deus é celestial. E quando nós falamos de reino, muitos crentes não entendem a diferença entre reino e salvação. Salvação e reino. A salvação significa você ser introduzido ou receber vida eterna. E a questão do reino dos céus está se referindo àquele período de 1000 anos que você vai precisar viver realmente junto com Cristo pelo fato de ter obedecido o Senhor, caminhado com o Senhor. Então, qual a diferença? Salvação, você alcançou a salvação, você tem a vida eterna. Agora, a visão do reino é para você realmente ter uma vida entregue, uma vida rendida. Na salvação eu recebo, na visão do reino eu entrego minha vida, eu reconheço Jesus Cristo. Ninguém pode crescer se não tiver uma visão do reino. Se não tiver a visão do reino, não há crescimento. Se eu tenho Jesus Cristo só como Salvador, eu não vou ter muito ganho espiritual. Mas se eu tenho, reconheço a Jesus Cristo, não só como Salvador, que Ele me deu alguma coisa. A sua vida foi derramada na cruz. A sua vida foi dada na cruz por mim. Amém? Essa é uma verdade. O Senhor deu na cruz por mim. O caso de Zinzendorf, que conheceu uma frase que estava escrito numa pintura: dei minha vida por ti, que fazes tu por mim? Sabe o que ele fez? Entregou toda a sua vida e tudo que possuía para o Senhor. Essa foi sua resposta. O que significa isso? Visão do reino de Deus. Ele conheceu o Salvador, mas o Salvador tinha feito alguma coisa por ele, mas o que ele deveria fazer pelo seu Salvador? Dar tudo em reconhecimento que o seu Salvador agora é o seu rei, que deve ser honrado. Então, se nós não seguimos a Jesus Cristo como rei, nós não temos progresso espiritual. Nós não rendemos nada, então não vamos ter progresso espiritual. O Senhor não pode contar na sua obra com pessoas apenas que conheçam a sua salvação. Esta é a entrada. Ninguém pode servir a Deus sem salvação. Mas ninguém pode ser treinado por Cristo se não tiver a visão do reino de Deus. Há uma necessidade realmente de ver o reino de Deus. E o livro de Mateus vai ajudar você a ver o reino de Deus. Porque ele trata só do reino. Como viver o reino? Mostra Jesus Cristo como rei. É o livro que mais tem referências sobre o reino. E note algo aí no capítulo 2 de Mateus. É bom você olhar ali. Do verso 1 e 2. Diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 2: e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Rei dos judeus, nascido rei. Jesus tem que ser conhecido como rei. Né? Quando nós conhecemos a Jesus só como Salvador, nós proclamamos muito o amor de Deus. Deus me ama, Deus é bom para mim, né? Jesus Cristo é maravilhoso, Ele dá tudo o que eu peço. É maravilhoso, isto é uma verdade. Ele é o Salvador, e Ele só, como Salvador, Ele só pode mostrar o amor. Mas quando fala do reino, aí ele vai mostrar a cruz para você. Não, você vai ter que comungar com este sacrifício. Vai ter que comungar com a cruz de Cristo. Você vai ter que ter comunhão com a cruz de Cristo. Se aquele sofrimento na cruz do Calvário foi com um objetivo de que você viva para Ele, então você vai ter que comungar com a cruz de Cristo. É o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 14, veja o que diz aqui: Mas vamos ver o verso 13, diz assim: porque se enlouquecemos, é para Deus. Se enlouquecemos, é para Deus. Olha aqui, nós temos um bom exemplo aqui, olhando essa coroa, né? Ela, você se lembra da morte do Senhor Jesus, do seu coroamento. Como rei, ele veio a este mundo, mas ele não levou uma coroa de glória, ele levou uma coroa de espinhos, não é mesmo? Ele foi coroado com espinhos pelo homem, mas foi coroado de glória pelo seu Pai, porque ele cumpriu realmente o ministério que o Senhor tinha dado. Ninguém é coroado, disse Paulo, se não militar legitimamente. Se você não tomar a cruz, não é legítimo você servir. Não vai ser coroado. Se no caminhar você procura um reconhecimento, ou você procura dos irmãos, eu vou servir só se eu tiver um reconhecimento, mas não faz como Cristo, que tomou a cruz e seguiu e cumpriu, e não considerou reconhecimento de ninguém, foi vituperado, mas foi glorificado por seu Pai. Então você não será coroado se não militar legitimamente, assumir todas as... tudo aquilo que é o requisito para que você realmente viva o reino de Deus. Então aqui o capítulo... você acha que a obra da cruz é o quê? O que diz aqui? Porque se enlouquecemos é para Deus. Uma vez... alguém estava se entregando totalmente para o Senhor e renunciou tudo, e Deus falou com ele assim: que loucura você está fazendo? Ele disse: eu não estou fazendo alguma loucura, Senhor. Tu fostes mais louco do que eu. Porque eu estou fazendo uma loucura por alguém justo, mas tu fizeste uma loucura por um injusto e pecador como eu. Então, o sacrifício de Jesus foi uma loucura. Analise tua vida. A Bíblia diz: quem daria vida por um injusto? Será que por um justo alguém ouse dar sua vida? Mas por um injusto, quem daria sua vida? Né? Quem vai lá na prisão e se coloca, por exemplo, no lugar daquele condenado que vai morrer, né, um assassino, estuprador, e daí você chega lá e diz: não, eu vou morrer no lugar dele. Loucura. Vale a pena enlouquecer para Deus? Sim. Se enlouquecemos, disse Paulo, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Agora veja bem, eu falei do amor, né? Esse amor de Cristo derramado na cruz do Calvário. Verso 14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Esta é a obra da cruz, te incluiu nessa morte. Agora vem a expressão do reino de Deus sobre a nossa vida, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo? Para que ele morreu e ressuscitou? Abre a Bíblia em Romanos 14. Estamos conferindo a Bíblia. É isto que nós vamos assumir no nosso coração. Se você quiser progresso espiritual, se você quiser ser ungido para servir na obra de Deus, você tem que ter um reconhecimento disto que eu vou ler aqui. Onde diz: foi para isto, numa versão bíblica diz assim, foi precisamente para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Continuando, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ser o rei de todos. Tanto de mortos como de vivos. Ele verdadeiramente é o rei. Quando colocaram a plaquinha lá escrita em hebraico, grego e latim, estava escrito Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. E os judeus correram e negaram o Senhor, disseram, não diga que ele é rei dos judeus, mas que ele disse que é rei dos judeus. Irmãos, nós vamos negá-lo? Ele é rei da igreja? Jesus Cristo Nazareno é rei da sua amada igreja? Amém? É isto que realmente levanta um testemunho na terra. Quando um reino é expressado, quando pessoas obedecem a Jesus Cristo e o honram de todo o coração. Então, a expressão reino dos céus, por exemplo, lá em Daniel já era anunciado esse reino. Daniel capítulo 2, verso 44. Olha, nós somos filhos e lembram-se quando você nasceu e você foi crescendo e você foi crescendo? Bom, nos primeiros dias da tua infância, da tua adolescência, teu pai que fazia tudo, ele te dava tudo, ele ia lá, comprava tudo, ele ia lá, matriculava você na escola, ele que fazia tudo. Mas quando você chegou a ser homem, agora é você que faz por teu pai alguma coisa. Na nossa primeira infância espiritual, Jesus é o Salvador. Nós temos uma dor, nós recorremos a Ele. E Ele nos livra da dor. Mas chega um momento que Ele vai dizer, sinta a dor. Você já é adulto. Lembre-se que com 33 anos eu tomei a cruz e subi e me passei, fui traspassado de dores por causa de você. Agora é tua vez de cumprir o resto das aflições, comungar com as minhas aflições. Isso é reino de Deus, é você assumir agora, né? Muitas, olha, quando a criancinha está com dor, ela reclama. Mas quando um adulto está com dor, falando espiritualmente, né? Está com dor, significa o processo da cruz está operando nele, então ele tem que carregar a cruz. Ele não pode exigir dos seus irmãos, me amem, me amem, me amem, por favor, me amem. Não, mas você carrega a cruz amando, 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 isso é obra de Deus. Amando, amando, amando sempre. Sendo perseguido, amando. Sendo desprezado, amando. sendo rejeitado, amando. Isso é treinamento para realmente servir na obra de Deus. Porque é uma obra que vai te levar à completa descaracterização da tua personalidade, do teu caráter. Se você tem um pensamento assim, ah, eu quero ser um pastor proeminente, eu quero ser um pregador famoso, isso não vai acontecer na obra de Deus. Você vai ser um pregador quebrado até o pó. Deus quer pessoas que possam servir e que levantem o seu rei, não eles mesmos. Treinamento. O verso 44 diz assim, ó: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Esse é o reino de Deus, para sempre. Eu estou sem relógio, não sei que horas é, não tem relógio. Não tem relógio na parede? Tá bom. Aí, deixa aqui.
Não se preocupe com o horário.
Tá bom. Amém. Pode deixar aí. Aí. Nem precisa. Só põe aqui do lado.
Estou complicando.
Não para, né? Então, irmãos. Viram? Aí, profetizado o reino de Deus no livro de Daniel. Por que que ele fala ali, nos dias desses reis? Ou depois, no final, ele diz, consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Em alguma descrição de Daniel, fala que uma pedra foi cortada, né, e veio sobre estes reinos. Né? Aqui. Vamos ver lá no capítulo 7 que você vai ver todos esses reinos. Claro que no capítulo 2 também tem a descrição, mas vamos lá no capítulo 7. O verso 4 diz assim. Não, no verso 3. Começando o verso 3. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Agora, continuei olhando, verso 5, e eis que o segundo animal é semelhante a um urso. Veja, o primeiro animal representa um reino. Agora, o segundo animal semelhante a um urso representa outro reino. O qual se levantou de um lado e tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Esse é um outro tipo de reino. O primeiro reino é o reino babilônico, é o reino de Nabucodonosor, é o reino de ouro, é o leão. Depois vem outro reino, que parecido com o urso. Verso 6, depois disso eu continuei olhando e eis aqui um outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões de noite e eis que o quarto animal, veja, quatro animal, aí quatro reinos proeminentes na terra. O quarto animal, terrível e espantoso, é muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele e tinham 10 pontas. Este último é o Império Romano. Este último. Os dois anteriores, um é o Império Persa, outro é o Império Grego. Quatro reinos proeminentes na Terra. Quem já estudou história sabe que esses quatro impérios foram os mais elevados sobre a face da Terra, os mais poderosos. Mas nos dias desses reinos, o que o Senhor falou? Levantará um reino que não será jamais destruído. Todos esses reinos foram destruídos. Jesus Cristo veio no reinado de César Augusto, do Império Romano. Foi nesse reinado que Jesus veio. E você vê que se fora para o Senhor estabelecer o reino naquele tempo visível, político, o Senhor teria realmente tomado todo esse Império Romano e dominado sobre ele. Mas Jesus não fez. Mas o cristianismo espiritualmente virou o Império Romano de cabeça para baixo. Por quê? O Senhor deu uma amostra do poder espiritual do reino na igreja primitiva. E a igreja primitiva começou a pregar o evangelho do reino por todos os lugares. E o Império Romano diz que em Roma eles mataram todos os cristãos. Aparentemente tinham matado todos os cristãos. Mas depois de 50 anos eles fizeram um censo. Metade de Roma era cristão. Depois de ter matado todos, 50 anos depois, metade de Roma ainda servia ao Senhor Jesus Cristo. Reconhecia Jesus como Senhor. Voltando no 2:32, também mostra esses quatro impérios. Então, Jesus Cristo veio e acabou com esses reinos. Agora, qual é o reino que o anticristo vai tentar reavivar? Será o quarto reino, que é o Império Romano. Ele tentará fazer como base de operações dos seus intentos, dos seus planos contra Cristo. É por isso que a gente vê os movimentos das nações, porque eles vão tentar contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo, acho que é o Salmo 2, né, que fala disto, mas vamos ler o verso 32, que diz: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e seus pés em parte ferro, em parte barro. Aí quatro, a estátua representando os quatro reinos sobre a face da terra. Agora vamos ver, veja o verso 34, o que vai destruir esses reinos? Verso 34 diz: estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Não foi nesse império de ferro e barro que os pés representam o Império Romano que o Senhor Jesus veio? Então a pedra que veio cortada sem mão, ela veio do céu, ela rolou e ela caiu nos pés. Quer dizer que foi no tempo do Império Romano que Jesus Cristo veio a este mundo. Então, aí feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, se este reino poderia sustentar todos os outros, porque estava no pé, agora o Senhor Jesus, né, destruiu o equilíbrio dos reinos. Não há reino sobre a face da terra que se levante hoje, porque Jesus Cristo não vai permitir. Quando o anticristo se levantar, ele não vai conseguir estabelecer um reino. Ele por 7 anos terá o seu período, mas ele nunca mais poderá levantar um reino sobre a face da terra. Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, destruirá o anticristo pelo assopro da sua boca e o resplendor da sua vinda. O Senhor tomará conta deste mundo e estabelecerá o reino de Deus. E ele será banido para sempre, o anticristo. E Satanás será aprisionado por 1000 anos. O mundo vai ver de forma expressa e visível o que é o reino de Cristo. Isso nós temos esperança, porque o mundo precisa ver quem é o nosso rei. Quem é o nosso rei? Estaremos juntos reinando e o mundo vai ver quem reina de fato sobre este universo. Então, agora, continuando, veja. Então, verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, ó, todos os reinos juntos, começando pelo ferro, o barro, que representa o Império Romano, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. O vento não levou aqueles impérios? Vê se há algum império sobre a face da terra. Não há. Desde que veio Jesus Cristo, a pedra do reino de Deus, então nenhum reino se levantou. O Império Romano foi o que permaneceu por mais tempo sobre a face da terra. Acho que até mais de 500 anos, né? Permaneceu o reino do Império Romano. Mas o que vai prevalecer eternamente, qual é? É o reino de Deus. É o reino do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, isto é, o reino, e encheu toda a terra. Aí. Não está escrito lá que o Senhor há de encher toda a terra com sua glória, como as águas cobrem o mar. Irmãos, nós não estamos servindo um Jesusinho, sabe? Tadinho do nosso Salvador, né? Que a gente fica com peninha dele. Amém, ele sofreu. Mas nós temos que vê-lo na grandeza da sua majestade. Hoje, e devemos glorificá-lo e nós nos ajoelharmos, porque o reino de Deus mostra que Jesus Cristo triunfou sobre todos os reinos, sobre o reino da morte, sobre Satanás, sobre o reino do pecado, sobre tudo ele triunfou. Nós temos que ver Jesus assim, como viu Pedro. 2 Pedro... Eu não sei como que Pedro, depois de ter visto Jesus na transfiguração, e ainda o negou. Porque agora só despertou a consciência dele depois. Depois ele percebeu. Por isso que eu imagino que depois o sofrimento dele não foi muito pior do que chorar amargamente naquele contexto. Porque quando ele vai escrever sua carta, talvez dezenas de anos mais à frente, ou talvez 10 ou 20 anos na frente, ele foi escrever sua carta, ele se lembra de algo que está latejando na sua consciência. Aqui, no capítulo 2ª carta de Pedro, verso 16 do capítulo 1, olha o que ele diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos o quê? A sua majestade. Ninguém vai servir a Jesus corretamente se não ver a sua majestade. Não vai servir. Nós notamos muito que as denominações, elas têm uma obra evangelística contínua, né? Tudo que eles ensinam para os seus liderados ali é sobre a salvação. Jesus, o Salvador. Jesus é Senhor. Nós precisamos reconhecer, ver sua majestade e saber que Ele é o Senhor. Não está escrito lá em Jeremias que, acho que é Jeremias 17 ou 9, vamos ver. É Jeremias 9, verso 23, nós vemos aí: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. E o que mais? E saber que eu sou o Senhor. Aí. Que eu sou o Senhor. Se a gente se gloria em tanta coisa, em tantas revelações, mas a gente não se gloria que Jesus Cristo é o nosso Senhor, não sabe que Ele é o nosso Senhor e trata sempre Ele como um benfeitor e não como um Senhor, como dizia um irmão que orei tantos anos por ele, vivia na macumbaria e o Senhor daí salvou ele, e ele dizia assim: bom, será que Jesus é o nosso empregado, né? Que eu falo: Senhor, dirija meu carro que eu vou lendo o jornal aqui tranquilo. Hã? Ó Senhor, cuida da minha casa que eu vou ficar aqui tranquilo. Não, o Senhor quer treinar a gente para ser cooperador com Ele, debaixo da sua autoridade. Entregue o coração primeiro, depois entrega tudo. Eu penso que quando o Senhor Jesus é reconhecido como Senhor, eu já não sou nada mais. Mas é só isso? Não, eu não sou nada mais e eu não tenho nada mais. Os irmãos estão vendo que não é fácil seguir o Senhor, é? Mas desde que você creia pela fé, é pela fé, toda a força do poder do Espírito Santo virá sobre você para poder cumprir a vontade de Deus concernente ao Senhor Jesus Cristo. Então, não é só glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Isso é a maior glória para quem está servindo o Senhor, é saber que Ele é o Senhor mesmo. Então, quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está falando por todas as Escrituras. Em todas as Escrituras se refere ao Senhor Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita por causa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós queremos realmente que o Senhor revele-se em nós. Nós precisamos ler a Bíblia com oração: Senhor, que essa palavra se torne vida em mim, que Cristo realmente seja revelado em mim. E Ele vai ser revelado. Aí sim. Voltemos lá a Daniel 2, né? Nós não terminamos, acho que, a leitura ali, da pedra. Então, Jesus Cristo é aquela pedra que feriu tudo, né? Acho que já lemos tudo, sim, até o verso 35, né? A pedra que foi cortada sem mão, né? Significa que ela se desprendeu do céu e veio à terra. Mas ela não significa que ela se desprendeu. Ela estabeleceu um reino na terra que existia no céu. O que Jesus ensinou no Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Quem fez isso ser realidade? Foi Jesus Cristo, essa pedra do reino, que veio e fez nos corações daqueles que creram nele, fez ser real isto, a vontade de Deus que está no céu, se expressar na terra, através da vida dos seus discípulos, daqueles que creem no Senhor Jesus e realmente se renderam e reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor. Nós só somos discípulos do Senhor, nós não somos discípulos de outro Senhor, José, Maria ou fulano. Não, é só do Senhor Jesus, só há um Senhor, Jesus Cristo. Nós não temos nada que pôr cabeça sobre cabeça na igreja. Isso é abominação. A palavra de Deus é clara. Cristo é o cabeça da igreja. É este reino que nós devemos reconhecer. Esta é a visão do reino. Temos que ter a visão de Cristo, como essa pedra. Ó, quando você lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, no final vai dizer assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras, eu assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa onde? Sobre essa rocha aqui de Daniel 2, 34 e 35. Sobre esta rocha. Por quê? Porque só em Mateus nós temos o Sermão do Monte. Por que razão? Porque é exatamente o que Deus quer mostrar e estabelecer no nosso coração sobre o reino de Deus. Nós edificamos nossa vida sobre o reino de Deus, no fundamento do reino de Deus, Jesus Cristo. Então, a salvação foi o meio pelo qual o Senhor nos introduziu no reino, para que eu possa reconhecer o reino. Um não salvo nunca reconhecerá o reino de Deus. Mas um salvo tem seus olhos abertos, não é? Quem não nascer de novo não pode ver. Não pode ver o quê? O reino de Deus. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem como. É um nascimento espiritual para poder fazer parte deste reino. A partir daí você tem olhos para enxergar a majestade de Cristo e reconhecer e conhecer que Ele é o Senhor. Então, isso é maravilhoso. Veja Mateus quando ele abre o livro de Mateus, né? Quando ele começa a escrever, ele abre o livro. Eu compartilhei um pouco lá em Apucarana, mas não tão profundo como estou compartilhando aqui. Os irmãos fizeram uma festa, né? Os irmãos fizeram... Houve uma tremenda, assim, alegria no coração dos irmãos. Eles ficaram regozijantes em saber que o Senhor realmente quer realmente introduzir nós a uma vida prática no, do reino de Deus, viver o reino, né? Antes que ele seja manifestado de forma visível, mas viver espiritualmente o reino. Quando você lê o livro de Mateus, foi deixado para que a gente viva antecipadamente o reino. A igreja primitiva viveu o reino de Deus. A Bíblia diz que ela não dizia daquilo que possuía que era sua própria, que era seu próprio. Eles nunca diziam, não, isso aqui é meu, meu carro, minha casa, né? Vamos supor, eles tinham carroça, né? Que tem a minha carroça, meu cavalo. Não, eles não diziam. Meu dinheiro, não, não diziam isso. Porque eles conheciam a Jesus como Senhor. Eles procuraram viver. Hoje é difícil, né? Não, esse aqui é meu, olha, eu trabalhei, esse braço aqui me deu força... Quantas horas extras tive que fazer? Né? Passar a madrugada trabalhando. Né? E aí, agora me tornei dono, né? Ninguém é dono de nada, irmãos. O Senhor é dono de tudo. Ele é o dono. O Senhor é dono. Veja ali. Verso 1 do livro de Mateus. Quando abre o livro de Mateus aí. Diz assim. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Que indica que ele é o rei. Porque filho de Davi é o rei de Israel, não é? É o rei de Israel. Deixa eu dar uma olhada aqui em Eclesiastes. Ah, não, vamos ver Provérbios, depois Eclesiastes. Provérbios 1, o que diz aí na tua Bíblia no Provérbios 1? Alguém mais quer ler? Leia aí Provérbios 1, 1. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, lá diz, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. E o filho de Davi quem é? É rei de Israel. E quem é o rei de Israel que está referindo-se em Provérbios? Aqui diz Salomão. Vamos ver em Eclesiastes o que vai dizer. Ah, o que, que diz aí? Aí, quem é rei em Jerusalém, filho de Davi? Em Provérbios diz que é Salomão, amém? Agora, quem é rei em Jerusalém, em Mateus 1:1? Jesus Cristo se assentou no trono de Davi, amém? Só que ele se assentou no trono do nosso coração por enquanto. Mas quando o Senhor vier, na sua vinda, ele se assentará em Jerusalém. Porque eles precisam saber que aquele Jesus que foi crucificado, que Pedro disse, Deus o fez Senhor e Cristo, e eles não reconheceram como Senhor e Cristo. Agora, quando ele voltar, vão ver as perfurações na sua mão. Então eles vão reconhecer, este verdadeiramente é o Messias, e vão dobrar seus joelhos para ele, e vão glorificar. Esse é exatamente antes da vinda dele. Ele vai tentar usurpar o lugar de Deus. Está escrito em Tessalonicenses que quererá se assentar como Deus, parecendo ser Deus, no lugar de Deus. Vai fazer um trono para ele. Mas o Senhor vai fazer o trono da besta tenebroso, diz a Bíblia. Então o trono da besta não vai prevalecer, mas no fim da tribulação. Então vem o Senhor Jesus, pisa no Monte das Oliveiras, e ali ele estabelece o seu reino. Então, tanto Jerusalém quanto todo mundo vai conhecer que Jesus Cristo verdadeiramente é o rei. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará a ele, para a glória de Deus Pai. É algo verdadeiro isso que estou falando, irmãos. É uma palavra digna de aceitação. Porque é a palavra de Deus. Agora, Eclesiastes, né, diz o pregador filho de Davi, rei em Jerusalém. Quem verdadeiramente é o rei em Jerusalém? Lembra-se quando Jesus entrou, está lá em Mateus 21, eu creio, que ele entra em Jerusalém, 21 ou 22, ele entra em Jerusalém, mas ele mostra que ele não vai reinar por enquanto, porque ele vem num jumentinho humilde, e ele é proclamado rei, ele, Osana, Osana, o filho de Davi, e ele entra em Jerusalém, e ele vai no templo, e aquele templo não é o lugar dele. E ele volta, sai de Jerusalém, e vai para Betânia, e ele vai dormir em Betânia, e ele volta no dia seguinte para Jerusalém. Betânia é o lugar onde o Senhor estabeleceu o trono dele. Não é Jerusalém. Mas quando ele voltar, Jerusalém terá que realmente reconhecer ele. Que não reconheceu naquele tempo. O povo judeu vai ter que reconhecer o Senhor. Eles vão ter que reconhecer. Graças a Deus, ele já vem. Logo ele vem. Então, tá, nós vimos então que Jesus é o rei em Jerusalém, mas aonde que no Mateus vai dizer que ele é o verdadeiro rei, filho de Davi, e que Salomão era uma sombra e uma figura? É no Mateus capítulo 12. Este talvez seja o versículo-chave de todo o livro de Mateus. Aqui no verso 42, Mateus 12, 42, diz: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de quem? De Salomão. Mas agora, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então ele é o quê? Ele é o verdadeiro Salomão. Salomão tinha a sabedoria de Deus, porque lhe foi dada a sabedoria de Deus, a sabedoria para julgar, para pensar, para ter atitudes corretas no juízo. Mas por que que Jesus Cristo é mais que Salomão? Porque ele não fala palavras de sabedoria, ele é a sabedoria. Salomão falava palavras de sabedoria, mas Jesus é a sabedoria. Ele é a sabedoria personificada. Por isso que ele é muito mais que Salomão. Agora, eles ouviram isso, ao invés de eles se prostrarem, não, então queremos aprender contigo. Eles preferiram continuar aprendendo com Salomão. Para você ver que apenas falar palavras de sabedoria não significa que dará uma estrutura firme para alguém, porque Salomão se corrompeu com muitas mulheres e construiu ainda um altar a Quemos, deus dos moabitas. Ele construiu um altar de veneração, um bosque, enfim, para servir um Deus que recebia sacrifício de crianças que passavam pelo fogo. E ao mesmo tempo, Salomão subia os degraus da casa de Deus para oferecer sacrifício a Deus. Ele tinha um coração dividido. Quantos de nós oferecemos sacrifício ao mundo? Nos dedicamos, suamos a camisa pelo mundo. E aí agora subimos as escadas do templo da casa de Deus para oferecer louvores a Deus. Coração dividido. Mas agora, o que garante que nós não teremos um coração dividido é o nosso coração unido com o Senhor Jesus Cristo. Ele é um. A palavra do Senhor diz que quando ele vier a este mundo, o seu nome será um. Está lá em Zacarias. O coração de Salomão era dois, mas o do verdadeiro Salomão é um. O coração dele é todo para o seu Pai. O nosso coração tem que ser todo para o Senhor Jesus. Zacarias 14. Verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Está anunciando um dia. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Em qual nome nós nos reunimos? Do Senhor, não há outro nome, não há nenhum outro sobrenome. Ó, nós seguimos a Jesus, mas nós somos da igreja Igreja das Águas Vivas, somos da igreja da... Não! Nós nos reunimos no nome daquele que é o nosso Rei, Jesus Cristo. Ele é um. A nossa unidade nunca acontece, porque ela não há testemunho muitas vezes, porque um tem um coração nisto, outro tem naquilo, outro tem naquilo outro, mas não tem um coração do Senhor. Mesmo dentro da igreja, às vezes há corações que... Ou a igreja primitiva diz assim, era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Quando todos os corações são entregues a Jesus, se torna um de todo o povo. É, vamos assim... Veja, como Deus chamou Mateus, capítulo 9, a chamada de Mateus. O nome de Mateus, na verdade, era Levi, né? Levi significa unido. Ele estava unido a um outro reino, mas agora unido a Jesus Cristo. Capítulo 9, verso 9 até o 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem era Mateus? Um homem justo ou pecador? O Senhor quer convencer ao arrependimento, os pecadores, com o propósito de dar-lhes o reino de Deus. O reino de Deus nos foi dado, mas ao mesmo tempo o Senhor diz, em Mateus capítulo 6, buscai o reino de Deus. Depois de salvo, você não precisa buscar a salvação, mas você precisa buscar o reino de Deus. Você não vai ficar todo dia, Senhor, me salva, Senhor, já foi salvo, foi batizado, já está tudo bem. Você já creu em meu nome, aí amém, você já foi batizado, você já está salvo. Você não vai ficar buscando a salvação cada dia, vai? Mas Jesus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino de Deus. Em contraste ao buscar todas as outras coisas. E aqui, o que que o Senhor está fazendo com Mateus? Mateus está ali, focado no Império Romano, coletando imposto para o Império Romano, e eles coletavam... às vezes mais do que era justo, e os judeus odiavam os publicanos. Por quê? Porque eles eram judeus e coletavam impostos dos seus próprios irmãos para entregar para o Império Romano. Então eles consideravam os publicanos extremamente pecadores. E o Senhor Jesus disse, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E não tem quem conheceu mais sobre o reino de Deus do que Mateus, senão outro teria escrito este livro. Ele fez até uma festa, né? acho que no outro evangelho, acho que é o de Lucas, capítulo 5, que faz referência dele. Lucas 5, verso 27 diz: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Ó, publicano, um publicano, cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Olha a chamada de Deus para ele. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Irmão, o amor de Cristo nos constrange, mas o olhar dele nos constrange também. Porque considere que Mateus estava ali contando o dinheiro que recebera das pessoas que pagaram impostos. Ele estava ali na recebedoria, sentado. Era um posto, né, da Receita Federal. Ele estava ali sentado. Então, quando Jesus se aproxima, por certo, ele levanta os olhos para ver quem estava vindo para pagar impostos. E quando ele se depara, o olho do Senhor Jesus, os olhos do Senhor Jesus estão direcionados para ele. Então, quando ele olhou para o Senhor Jesus, ele não viu mais o dinheiro. Ele ficou fixo no rosto do Senhor. E o Senhor disse: vem e segue-me. Ele não olhou mais para o dinheiro. Ele o seguiu. Porque diz ali: deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Seguiu. Pediu demissão do cargo. Saiu. Quando olhamos para a face de Jesus, não conseguimos mais olhar por dinheiro. Não conseguimos olhar para as outras coisas. Nós ficamos fixados e seguindo esse Senhor. Eu imagino quanto realmente foi um olhar constrangedor que prendeu aquele homem. Ele se uniu completamente ao Senhor, deixou tudo, como uma noiva que sai atrás do seu noivo. Rebeca deixou tudo e foi em direção ao noivo. É o nosso rei. A palavra do Senhor diz: se afeiçoará do teu rei. Mas diz: deixa a casa do teu pai. Não é? Salmos 45 que fala isso. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Ó, aqui falando do rei. E no verso 10 diz: ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Obedece-lhe. Precisamos fazer essa entrega? Está falando no tocante ao rei. O rei está chamando. O rei chamou Mateus, siga-me. E ele seguiu. Então nós precisamos ver realmente quão grande é o Senhor, né? Vamos ver agora alguma mensagem, né, do reino. Começou com João Batista. Nós falamos que o Senhor Jesus veio no tempo do Império Romano, certo? Se você olha ali no capítulo 3 de Lucas, verso 1 e 2, quando foi que começou o ministério de João? Esse é o arauto do reino de Deus. Sabe que nós podemos ser os arautos do reino nesse tempo do fim? Ser o precursor do Senhor Jesus na sua segunda vinda? Assim como João Batista foi o precursor da sua primeira vinda, a igreja será o precursora da sua segunda vinda, porque é ela que vai anunciar a vinda do rei e do seu reino. Nós não falamos aí sempre, o rei está voltando, mas quando o Espírito Santo nos tomar para começar a anunciar a vinda do reino com poder, então você vai ver o reboliço que vai acontecer. Vai haver arrependimento no povo de Deus. Aqui diz o verso 1 e 2, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele é o arauto do reino de Deus, que está lá em Mateus capítulo 3. Jesus nasceu no reinado do César Augusto. E a proclamação do reino de Deus começou no reinado daqueles reis que está descrito em Lucas 3. Aqui, verso 1 do capítulo 3 de Mateus diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Ele é o arauto do reino. Então, nós teremos... Os ministérios nos últimos dias vão pregar arrependimento para o povo de Deus. Arrependa-se, porque o Senhor Jesus está voltando e vai estabelecer seu reino. Por que a pregação do arrependimento? Porque o povo de Deus está se dedicando muito mais a tudo, menos a Cristo. Que dificuldade de conseguir pastores numa localidade. Aqui que se diga. Mas só aqui, vai em todo lugar. É difícil achar um homem que esteja na presença de Deus, que rendeu tudo ao Senhor e seja um homem renunciado de tudo para honrar o Senhor. Que tomou a cruz e que está seguindo o Senhor. Pode ser que algum renuncie, porque, ó, faz o seguinte: a igreja vai te dar isso, 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 isso. Ah, tá bom, então eu vou servir. Não. É tempo de realmente vai vir o arrependimento, e que venha o arrependimento, porque nós não queremos nos arrepender quando ver a face de Jesus. Queremos arrepender hoje. Enquanto nós não o vemos. Ser fiel enquanto não o vemos é muito melhor do que ser fiel quando o vemos. A qualidade da fidelidade é muito maior na ausência do que na presença. Por exemplo, eu não sei quanto você ganha no teu, no, nos teus, nas suas coisas, quanto de dinheiro você ganha. Eu não sei. Mas Deus sabe o quanto você contribui, se é realmente condizente com o que você ganha ou não. Mas a questão do reino requer realmente honestidade com Deus. Ou entrega tudo ou não entrega nada. Ah, que o Senhor nos ajude. O arauto João Batista, ele foi anunciado lá em Malaquias 4, né? Não vamos nem, não vamos precisar ler lá, mas diz que ele vinha adiante como um anjo, né? Mas vamos ver Lucas 1,17, onde ele... Eu quero destacar algo na vida de João Batista, que você vai ver como é importante, né? Lucas 1. Diz aqui, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esse é o ministério. Preparar ao Senhor um povo bem disposto. Você está disposto? Está disposto a honrar o Senhor? Estar preparado para a vinda do Senhor é reconhecer Ele como Senhor. E realmente se entregar. Esse povo bem disposto foi ministério de João Batista, que se parecia com o de Elias, que quando Elias subiu no Monte Carmelo, ele diz assim, decidi hoje a quem servais. Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se o Senhor não é Deus, se Baal é Deus, siga Baal. Não foi isso que o ministério de Elias fez? Pôs um divisor nas águas. Você reconhece a Jesus como Senhor, siga-o. Mas se você não o reconhece, siga o teu coração. Uma mensagem deste tempo do fim será decisória assim, ó, para cortar. Para que nós realmente sejamos um povo para Deus, esperando a volta do Senhor. Tem mais detalhes, né? O Senhor fala que ele era o Elias que viria, porque a palavra dele foi cortante, né? Decisiva. Ele foi incisivo na sua palavra. Agora eu quero destacar algo assim importante, né? Ele tinha maior autoridade do que todos os outros profetas que vieram antes dele. Em Mateus 11, por que que João Batista tinha maior autoridade? Exatamente porque ele era o precursor. Você quer ter um ministério de grande autoridade? Seja o precursor, o arauto da vinda do rei. O Espírito Santo te dará tanta autoridade que você nunca experimentou. Olha aqui, 11, 9 a 15. Ele diz assim, mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Então estava acima dos profetas. Amém? É isso, muito mais do que profeta. Ele tinha uma autoridade acima de todos os demais profetas. Continuando. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Verso 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Jesus está mentindo aqui? Não, está falando a verdade. Não há profeta maior que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem que realmente se tornou menor no reino dos céus? Foi o Senhor. E ele é maior que João Batista. Só ele é maior que João Batista. E aí ele diz no verso 12: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Está vendo? É como se dizer assim: o Elias do Monte Carmelo era figura deste aqui. Porque este ministério aqui, de mostrar o Senhor Jesus, antecipar ele, realmente é grande. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eles tiveram ouvido para ouvir? Não tiveram, né? Veja como o Senhor profetiza dele em Lucas 1,15. Lucas 1, verso 15. O que Deus fala dele? O Espírito Santo fala dele. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Por que ele seria grande diante do Senhor? Irmãos, aquele que proclama Jesus Cristo é grande. É isto que dá grandeza. Se há um ministério de grandeza, é aquele que proclama o Senhor Jesus Cristo. Não é aquele que proclama-se a si mesmo. Não é aquele que proclama mensagens, mas que proclama a mensagem, que é Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é o Senhor. Ele seria grande porque é o precursor exclusivo de Cristo. E seu ministério foi único. A única coisa que seu ministério fez, por isso que foi grande, está lá em João 3,30. O que diz aí? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isto que é um verdadeiro ministério. Quando queremos servir ao Senhor, nós vamos só servir ao Senhor. Quando queremos engrandecer o Senhor, nós vamos engrandecer só o Senhor. Se nós queremos servir, é o propósito do ministério, é engrandecer o Senhor e a gente diminuir cada vez mais. Isto é um verdadeiro ministério. Quando você está servindo, você não está com a esperança de que os irmãos te olhem e digam: como você é uma bênção. Não. Você vai estar levantando o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que tem que ser levantado. Bom, tem mais coisas, mas para encerrar, quero ler agora, né, a mensagem de Jesus. João Batista anunciou a mensagem do reino, né? Ele foi o precursor, levantou a Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo apareceu, então ele disse: olha, agora é necessário que eu diminua e que ele cresça. Né? Jesus já apareceu na tua vida, então é necessário que ele cresça e você diminua. Amém? Então agora, Mateus 4,16, nós vemos a mensagem de Cristo sobre o reino. Ele proclamando o reino, a chegada. No verso 16 diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isto, irmãos, é desta forma que chegou o reino de Deus nesse mundo. O reino das trevas é um reino devastado, porque veja a descrição do reino das trevas: o povo que estava sentado em trevas. Quer dizer, todos aqueles que dependem deste mundo estão em trevas. Então, quando o Senhor Jesus chegou, eles estavam assentados em trevas. Daí o que diz? Viu uma grande luz. É como que se ofuscou os olhos deles quando viram a Jesus. Então aquele povo da Galiléia pôde ver uma grande luz. Mas eles estavam se dedicando a este mundo, se dedicar a este mundo é estar em trevas, assentado em trevas, não tendo condição de servir a Deus. E aí, e os que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Veja, a descrição do império de Satanás, do império do mundo, são duas descrições: trevas e morte. Quando um crente sai da comunhão do Senhor e vai para o mundo, para onde ele vai? Trevas e morte. Ele desobedece o Senhor, não reconhece a Jesus como Senhor, então ele se retira. Ele nega o seu rei. Então é como o povo de Israel, que aquele povo da Galiléia tinha negado o seu Senhor. Estava sentado em trevas e sombra de morte. O mundo, por mais riqueza que te dê, por mais assim, a coisa mais bela que te dê, nós temos no mundo 7 maravilhas do mundo. Tem do mundo antigo e tem do mundo moderno. E as maravilhas do mundo moderno é que está aí para eles desfrutarem. Mas eles estão debaixo de trevas e região de sombra de morte. O que precisa? O reino de Deus. O que precisa? A chegada do Senhor Jesus Cristo. Quando chega Cristo na vida de alguém, então ele se retira deste mundo, porque ele é transportado para o reino do Filho e do seu amor. Então aí ele tem vida e ele tem luz. Por quê? Em João disse que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Também aqui, continuando a mensagem de Jesus, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o quê? O reino dos céus. Aí. O reino dos céus. esse arrependimento é pregado por Pedro também. Vamos ler para encerrar em Atos, capítulo 3, verso 19. Vamos ler até o 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E agora, veja que o arrependimento e conversão está vindo antes da volta do Senhor. Amém? É uma mensagem precursora. Daí diz, e envie ele a Jesus Cristo, o que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aí, o reino. Aí vem o Senhor Jesus e o reino será manifesto, porque a pessoa de Jesus Cristo é a expressão do reino de Deus. Não vamos avançar mais no assunto, porque senão nós teríamos que ir lá para Mateus 17, Mateus 16, 17, e entrar no assunto ali da expressão do reino em Jesus Cristo, né? Mas vamos saber o seguinte: você será grande neste tempo, teu ministério será grande, não porque você vai pregar muitas coisas, né, profundas de Deus, mas que você vai pregar o arrependimento e a conversão das pessoas a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, reconhecer e conhecer verdadeiramente que Jesus é o Senhor. Esta vai ser a nossa glória, conhecer que Ele é o Senhor. Então, isso que nós precisamos. Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês, transforme cada um de nós, para podermos realmente esperar o Senhor, mas de forma ativa, né? Quando nós somos salvos, Deus nos dá o Espírito Santo. Amém? Ele deu o Espírito Santo. Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, rendemos nós e tudo, então o Espírito Santo toma plena posse da nossa vida. Isto se chama enchimento do Espírito Santo. Primeiro, nós recebemos o Espírito porque fomos salvos, como selo da redenção. Mas nós temos o enchimento dele quando nós decidimos entregar tudo. Então ele toma posse de tudo. Enquanto ele não tomar posse de tudo, não podemos verdadeiramente ser plenos do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor, né, possa encontrar nosso coração amolecido para isso. Faça essa entrega hoje. É uma chamada, esta mensagem é uma chamada para você. Uma chamada para um ministério nesse tempo do fim. Um ministério poderoso e que não vai ser insignificante, mas vai estar ocultamente. Vai estar só mostrando o Senhor Jesus Cristo. Ele tem grande significância na casa de Deus. Amém. Senhor, te damos graças. Senhor, porque tu verdadeiramente tem um plano maravilhoso conosco. Mas nós queremos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja posta na nossa boca para exaltar a Jesus Cristo. E queremos que tu abra nossos olhos, como disse Pedro, para que possamos contemplar a sua majestade. Ó Senhor, como ele viu a tua majestade lá no monte, que o Senhor revele a tua majestade para a igreja de Paranaguá, para a igreja de Curitiba, para a igreja em Cascavel, Umuarama, em todos os lugares onde os irmãos se reúnem em teu nome, Senhor. Que a tua majestade seja conhecida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o teu Espírito Santo visite cada igreja, Senhor. E ali mostre a glória de Jesus Cristo. Ó, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor.